בעזרת השם, דף קל"ד, תודה רבה בהתרלת פרסום, בגבין זה לא בדף שלום עליכם. סתם דף קל"ד, נסיגון דניה באי רב הפרגום תרף, בברי איח. ואם זו שיר אינטריור, מליאור, עד ג'סקוסנט רבי יוחנן ברוקה, אי חכמים. כופה מחכמים, הפרסום לא נותן כמו, בסיג'י כמו ועשה אירן סדילי. אירן סבייסה סנטר כמו התורג'יס, פרסום דופלה פרו פרימוג'נטו, e porções iguais para os outros filhos. Assim falou o Rahamim. Conforme o Rahamim Bruk, a pessoa pode sim dizer que um filho vai herdar mais do que o outro. E o Rahamim Bruk aprende do Pasuk. Vai ser o dia que a pessoa vai deixar a herança para os filhos, esse Pasuk está sobrando. Fala, o Rahamim Bruk, o Pasuk vai dizer que o pai pode decidir o que fazer com a herança dele. Pergunta Rava. Bebaria, o que acontece se a pessoa ele está sadia nesse momento? Não é o dia dele distribuir a herança para os filhos. Então será que nesse caso também ele pode dizer como vai ser a herança dele? Que Marabio Kamebroga Bishrimera, Debarurutu, Avalbarilo, talvez a Bio Kamebroga só disse, numa situação de um Shrimera, a pessoa está prestes a falecer? Talvez só nesse caso aplica o passo Veyabioman Hiloibana, vai ser o dia que a pessoa vai deixar a herança para os filhos. Ele pode decidir como vai ser a herança dele. Mas talvez se ele está sadio, não é o dia da herança dele, talvez ele não tenha como falar agora como vai ser a herança. Ou tem uma filha barinami. Ou talvez, mesmo que a pessoa está sadia nesse momento, ele tenha esse direito conforme Rabi Yochanan Bruka. Vimos já conforme Chachamim, a pessoa pode dar o patrimônio dele de presente para quem ele quiser. Mas a herança vai ser como a Torá diz. Então, pergunta a Rava, como fica a lei numa pessoa, no caso de uma pessoa sadia. Amaleira, mexacha, leirava, fala, mexacha, leirava, tashma, uma prova. Damalou, Rabinatan, leirebi. Falou, Rabinatan, pra Rebi. Shanite, mishnatchem, que Rabi Yochanan Broka. Rebi compilou as mishnayot. E fala, Rabinatan, você transmitiu uma mishnah que não diz o nome de nenhum sábio e vai como Rabi Yochanan Broka, não como Chachamim. O que não deveria ser falado na Binatana Mishnah deveria ser como a opinião da maioria dos sábios. Detran fala Mishnah em Ktubot, Lokatav la banim dichrin de yavian lech minai inun yartun kesef tubatich yotir al chukion de imachuon. Chayav shetnai bedinu. Vimos em Ktubot, a lei de Ktubat banim dichrin. Em resumo, Reuven se casou com duas mulheres, Sara e Rivka, por exemplo. Ele se compromete na hora do casamento a Ktubá, uma quantidade de dinheiro que a mulher recebe se o marido se divorcia dela ou se ele falece antes dela. Digamos que ele se comprometeu a Sará 200 moedas. E Sará faleceu antes de Reuven. Então Sará não recebeu essas 200 moedas. E depois Reuven faleceu. A lei de Ktubat Banim Dichrin é que os filhos de Reuven e Sará vão receber essas 200 moedas. Os filhos de Reuven e Rivka não vão receber nada dessas 200 moedas. São 200 moedas exclusivas para os filhos de Reuven e Sará, que era o valor da Ktuba que Reuven se comprometeu a pagar a Sará. Isso é um Tnai Bedin. Isso é um decreto, uma instituição dos sábios, que o marido deve escrever na Ktuba antes de se casar, mas fala Mishnah em Ktubot, mesmo que não escreva, não faz diferença. Essa lei existe, é uma instituição dos sábios. E o texto da Ktubat Banim Dichrin é que os filhos de Reuven e Sará, no caso, vão herdar essas 200 moedas. Então fala Abinatan, isso vai como Rabi Yochanan Broka, que diz que a herança não tem que ser exatamente como a Torá fala, porções iguais para cada filho. Por isso, no caso de Ktubat Banim Dichrin, os filhos de Reuven e Sará vão herdar 200 moedas que os outros filhos de Reuven e Rivka não vão receber nada. Isso vai como Rabi Yochanan Broka fala, Binatan. Conforme Chachamim, a herança tem que ser como a Torá diz. A herança é ser porções iguais para cada filho. Então, fala, Binatan, que Rebbe deveria ter transmitido essa Mishnah em Ktubot, conforme o texto de Chachamim, que esses filhos de Reuven e Sará não vão herdar essas 200 moedas, que os outros filhos não vão herdar. Não é possível fazer uma coisa dessa forma, Chachamim. Eles vão receber essas 200 moedas de presente. Isso sim. O pai pode dar de presente o patrimônio dele para quem ele quiser. Então, um pouco antes de ele falecer, o presente está dado. Mas a herança tem que ser como a Torá diz, fala Rahamim. Então, fala Binatan, que deveriam ter transmitido a Mishnah em Ketubot, conforme Rahamim, que se Sará falece antes de Reuven não receber a Ketubá, Reuven falece, os filhos de Reuven e Sará vão receber 600 moedas da Ketubá de presente. E disse Rebbe para Binatan, o texto correto dessa Mishnah em Ketubot é exatamente assim, Isvon, que esses filhos vão receber de presente. Então não tem pergunta, fala, porque responde Rebbe, o texto da Mishnah em Ketubot é assim como o Rahamim. Rebbe se arrependeu do que ele respondeu. Ele disse que foi uma resposta infantil. Ele até desrespeitou um pouco Rabbi Natan Bavli por ter respondido assim. Por quê? O que acontece? Alguém falece e deixa 100 moedas de herança. E os filhos dele com Sará mereciam 200 moedas. Então, a lei é que esses filhos não vão receber essas 200 moedas. Eles não vão poder, digamos, ir para alguém que comprou um imóvel de Reuven e cobrar desse imóvel as 200 moedas. Isso não funciona. Eles recebem as 200 moedas especificamente da herança. Então fala, Rebisa Akadatar Isfontna Amailotar Vemeshabdi. Se o texto correto de Ketubat Banim Dichrin é que esses filhos de Reuven e Sará recebem de presente essas 200 moedas, então é como se fosse uma dívida. A pessoa que se compromete a dar de presente tal valor a alguém, esse alguém é credor dele, pode vir cobrar disso. E sabemos dessa lei do credor, e o credor empresta dinheiro a um devedor, e o devedor não tem dinheiro para pagar na data de pagamento, o credor pode cobrar dos imóveis vendidos. Então fala, Rebbe, que se, quando Reuven se casa, ele se compromete a Ketubat Banim Dichrin, como no caso que a esposa faleceu antes dele, então os filhos vão receber isso de presente. É um compromisso que Reuven se compromete a dar de presente essas 200 moedas aos filhos de Sará, se Sará não recebeu a Ketubá, faleceu antes dele. Então, se ele se compromete a isso, a esse presente, é uma dívida. Os filhos dele com Sará são credores. Se Reuven falece, já só 100 moedas de herança, não tem suficiente para pagar essa dívida das 200 moedas a eles, os filhos, podem ir cobrar dessas terras vendidas que Reuven vendeu em vida. E a lei não é assim. Então falou Rebbe, deve ser que realmente esses filhos recebem as 200 moedas como herdeiros. E os herdeiros só podem cobrar da herança que foi dada a eles, do que o falecido deixou de herança. Das terras vendidas, não. Nenhum herdeiro tem como cobrar a herança de terras que o falecido vendeu antes do falecimento. Isso não existe. A herança é só do que a pessoa deixou. Então, por isso, se é uma herança, eles mereciam herdar 200 moedas, mas não tem suficiente para eles herdarem isso. Eles não recebem. Então, falando, Rebbe, realmente, Rebbe Tanabri tem razão. A Mishnah Ketubot, essa lei de Ketubat Banim Dichrin, vai como Rebbe Yochanan Broca, que é uma herança. E se é assim, que é uma herança, que esses filhos de Reuven e Sará recebem exclusiva dessas 200 moedas, isso vai como Rebbe Yochanan Broca, que a herança não vai ser distribuída em partes iguais necessariamente, não como o Rahamim. Como o Rahamim, a herança é sempre em partes iguais. Então, fala Rebbe, realmente, Rebbe Yochanan tem razão em perguntar assim, que essa lei vai como Rebbe Yochanan Broca, que a herança pode ser diferente. Então, voltando à questão original de Rava. Rava perguntou qual seria a lei se a pessoa está sadia nesse momento e quer dizer que um filho vai receber mais herança do que o outro. Será que funciona conforme Rebbe Yochanan Broca ou não? Então, essa lei de Ketubat Banim Dichrin, como a gente acabou de ver, vai como Rebbe Yochanan Broca. Por isso a herança não necessariamente é em partes iguais. Esses filhos de Reuven e Sará vão receber essas 200 moedas de herança de forma exclusiva. Então, essa lei vai como Rebbe Yochanan Broca. O Shema Minah Afilu Bebanim. Então, se vê daqui que mesmo se a pessoa está sadia e diz que um filho vai herdar mais do que o outro, por exemplo, isso funciona. Porque quando a pessoa se compromete a Ketubat Banim Dichrin, quando ele está prestes a se casar, ele está sadio nesse momento. E nesse momento ele se compromete a dar mais herança para esses filhos do que para outros. Ele se compromete a dar para os filhos de Sara que vão nascer no futuro essas 200 moedas da Ketubá, caso Sara não receba. Então você vê que ele pode dar de herança enquanto ele está sadio mais para um do que para outro. Isso responderia a nossa questão. Amar Rav Papalei perguntou Rav Rabai. Benemar de Amar Isvon ou Benemar de Amar Irto? Ele dá uma prenda para Shelobala. Pergunta Rav Papalei qualquer opinião. Tanto se Ketubat Barim de Hrim é um presente para esses filhos de Reuven e Sará, ou é uma herança exclusiva das 200 moedas da Ketubá. Rav Papalei tem uma pergunta. A lei que eu falei para Hamim é que a pessoa não pode dar hoje algo que não existe hoje a alguém. Reuven não pode dar hoje para Shimon frutas que vão brotar no futuro na árvore dele, porque essas frutas não existem hoje. A filha, mesmo conforme Rabi Meir que diz que sim, Reuven pode dizer a Shimon: Shimon, quando vai brotar na minha árvore frutas, vai pertencer a você. Conforme Rabi Meir tem esse direito. Porém, mesmo o Rabi Meir concorda com o Hamim que Reuven pode dar a Shimon, porque Shimon existe hoje. Então, fala Rabi Meir, ele pode dar hoje a Shimon as frutas que futuramente vão nascer na árvore. Mas, se Shimon não existe nesse momento, Reuven não pode chegar para uma mulher grávida e falar que o bebê que vai nascer vai adquirir posse de tal objeto. Isso não funciona. Porque o bebê não nasceu ainda. Não tem como hoje adquirir nada, nenhum direito. Então pergunta a Papa que quando Reuven se casa com Sará, os filhos deles não nasceram ainda. E mesmo assim, Reuven pode se comprometer hoje, antes do casamento, a Ketubat Panim de Hrim, que quando os filhos nascerem, eles podem chegar a receber essas lindas moedas da Ketubá, caso a mãe não receba. Como é que isso funciona? Os filhos não nasceram ainda, como é que eles vão adquirir esse direito hoje, no momento do casamento, que o marido se compromete a Ketubat Panim de Hrim? Ela na Epetim Shani. Então fala, Papa, a resposta é porque essa é uma instituição dos sábios. Os sábios têm essa autoridade, podem dizer que esses filhos que vão nascer desse casamento de Reuven e Sará vão adquirir posse, sim, desse dinheiro da Ketubá. A Hanamit na Bedin Shani. Então pergunta Rav Rabai, porque Rebbe não responde assim para Rebbe Natan. Rebbe poderia dizer que essa lei de Ketubat Banim de Hrim é uma instituição rabínica. Então, os sábios podem sim decretar, também conforme Rahamim, que esses filhos de Reuven e Sará vão adquirir a herança exclusiva dessas 200 moedas da Ketubá. Eles têm essa autoridade, assim como eles têm a autoridade de dizer que os filhos que não nasceram ainda vão adquirir posse desse dinheiro da Ketubá, mesmo que na hora que o marido se comprometeu, os filhos não tinham nascido ainda. Porque é uma instituição rabínica, os sábios têm mais autoridade do que a própria pessoa. Então pergunta a Rabai, por que Rebbe não respondeu assim? Fala para Rebbe Natan, que é sim uma herança. Irton, os filhos de Rebbe estavam herdando de forma exclusiva essas outras moedas, porque na Ebedim é uma instituição rabínica. Assim pergunta para Rav Abai, porque Rebbe não respondeu assim. Amar Mishum de Kamar Pikla Belashon Irton. Falou a Abai que a pergunta de Rebbe Natan era dessa linguagem. Por que a Mishnah usou essa linguagem que esses filhos vão herdar de forma exclusiva? Isso indica o período de Rebbe Chaim Broca, conforme o Chaim, seria mais adequado falar que eles vão receber. Isso não entra em conflito com a opinião de Chaim. Chaim dizem que a herança é sempre em porções iguais. Então, perguntou a Rebbe Natan, por que não escrever da forma que Chaim diriam, que essas Ketubat Panim de Hrim não é uma herança, para não entrar em conflito com a lei de Chaim, que a herança tem que ser em porções iguais. É algo que vai ser dado a eles de forma exclusiva, que esses filhos vão receber a Ketubá da mãe, e outros filhos desse homem com a outra esposa ali ficar não vão receber. Então, nesse era o período de Rebbe Natan, por isso ele respondeu que realmente a linguagem da Mishnah é como Chaim Isvon. Porém, Adramarabai, Abai voltou atrás. Lav Miltei de Amri. Fala Abai que não respondeu bem para Rav Papa. De Trump, porque diz a Mishnah. Loka Tavla, Bna Nukvan, de Avian Lehi, Minai, de Avian Yadvan de Beiti, Veitan de Nechassai, Aditil Kehan de Guvri. Reabshu Tnai Bedi. Temos um outro Tnai Bedi, uma outra instituição rabínica. Que a pessoa tem que escrever na Ketubá que as filhas desse casamento depois que o pai falecer, vão ter direito de morar nos imóveis do pai. E vão poder se sustentar dos lucros que esses imóveis trazem até que elas se casam. Mesmo quando a pessoa falece, os filhos homens são os herdeiros, mas as filhas têm o direito de morar nos imóveis do pai e se sustentar dos imóveis. E fala a Mishnah em Ketubot, mesmo que o marido não escreveu isso na Ketubah, ele está obrigado a isso, porque é um Tnai Bedinah, uma instituição rabínica como a Ketubah do Banim de Hrin de antes. Então fala a Abaye, Vavale Zebe Matana, Vazebe Erusha, Vehola Zebe Erusha, Zebe Matana, filho da Banamudo. Vimos uma lei faz alguns dapim. Digamos que Reuven, ele tem filhos. Mas ele diz que o amigo dele, Shimon, vai receber de presente um campo depois do falecimento dele. E o amigo dele, Levi, vai receber um outro campo de herança. Ele disse as duas coisas, uma em seguida da outra. Então, mesmo com o Hachamim, isso funciona. Mesmo que Reuven só mencionou a linguagem de presenteamento, Mataná, para Shimon, uma vez que ele disse as duas coisas ao mesmo tempo, vai fazer parte de um conjunto só. E a linguagem de presenteamento para Shimon funciona para Levi. Mesmo que para Levi, Reuven disse que Levi vai herdar o outro campo, não faz diferença. Ele mencionou nesse conjunto a linguagem de presenteamento em algum momento. Isso funciona para os dois. E você nem faz alguns zapim. Dafkuf Havav. Então, fala a Abaye que temos dois Tnai Bedin, duas instituições rabínicas. Uma que favorece os filhos, Ketubat Banim, que recebe o dinheiro da Ketubá. Outro que favorece as filhas que vão poder se sustentar dos imóveis. E no caso das filhas, o texto é que as filhas vão receber isso de presente. Esse sustento de presente. Então fala a Abaye que temos as duas instituições. No caso da Ketubat Banim de Hrin, a linguagem lá pode ser Irton. Que esses filhos vão herdar a Ketubá da mãe. E a linguagem do sustento das filhas é um presenteamento, é uma mataná. Então fala a Abaye, é como se tivesse dito, os filhos vão receber de herança, Ketubat Banim de Hrin, e as filhas vão receber de presente o sustento dos imóveis. Então isso funciona, essa linguagem de presenteamento para as filhas funciona para os dois, é um conjunto só. Sendo assim, fala a Abaye que a Rafa tem razão, porque ele não respondeu assim. Ele poderia ter dito que a Mishnah Ketubot vai como Rahamim também. A linguagem lá é que os filhos vão herdar Ketubat Banim de Hrin, as duas moedas da Ketubá da mãe. Porque isso vai como Rahamim, uma vez que na sequência do documento da Ketubá, o texto é que as filhas vão receber de presente o sustento dos imóveis. Essa linguagem de presenteamento para as filhas funciona para o resto do conjunto, também funciona também para os filhos. Então por que ele não respondeu assim para Abiatã? Que isso vai como Rahamim? Como no caso de antes, Reuven diz que Shimon vai receber de presente um campo, e Levi vai herdar o outro campo. Isso funciona, porque a linguagem de presenteamento para Shimon funciona também para Levi. Amalei Rav Nechumi veide amar Rav Hanan bar Minyumi. Lebe falou o Senhor para Abai, ou Rav Nechumi, ou Rav Hanan bar Minyumi. Viramos a página. Mimai de Bechad beidina itkon. Dima betre beidina itkon. Falou o sábio para Abai o seguinte. A Mishnah diz que mesmo que o marido não escreve na Ketubah, Ketubat Banim de Hrin, e o sustento das filhas, não faz diferença. É uma instituição rabínica. Isso funciona. Então, fala o sábio que para a linguagem do presenteamento para as filhas, do sustento delas dos imóveis, ser válida, se aplicar a outra instituição de Ketubat Banim de Hrin, é necessário que esses dois decretos foram decretados no mesmo tribunal. Aí mesmo que o marido não mencionou a linguagem de presenteamento na Ketubah para as filhas, não faz diferença. Porque é um conjunto de decretos que os sábios decretaram no mesmo tribunal e a linguagem de um decreto do presenteamento para as filhas se aplica também aos filhos. Isso tudo bem. Mas pergunta Rav Nechumi ou Rav Hanan bar Minyumi, talvez esses dois decretos foram decretados em dois tribunais diferentes? A linguagem de um decreto não tem nenhum efeito o outro decreto? A linguagem de presenteamento para as filhas, se o homem não escreveu na Ketubah, não se aplica ao outro decreto de Ketubat Banim de Hrin, se foram outros sábios que decretaram esses dois decretos? São duas coisas separadas, não fazem parte do mesmo conjunto. Porque foram instituídos em dois tribunais diferentes, talvez. Então, por isso, responde o sábio que ele não podia dizer isso para Abinatá. Talvez porque Seria que tivesse dito isso, que a linguagem de presenteamento para as filhas funciona para os filhos? Pode ser que isso não é verdade, porque talvez foram decretados em dois tribunais diferentes. Seu marido não escreveu na Ketubá essa linguagem de presenteamento claramente. A linguagem de um decreto não tem nenhum efeito sobre o outro decreto, porque são outros sábios que decretaram. São duas coisas separadas, independentes. Uma luz arcadata. Você não pode me dizer que cada um desses decretos foram decretados em tribunais diferentes. Por quê? Dektar Yerech, olha só o princípio dessa Mishnah em Ketubot. Zeb Idrash Darash Rabi Elazar Ben Azariah Lifnei Chachamim. Rabi Elazar Ben Azariah explicou na frente dos sábios. Rabi Elazar Ben Azariah era o Nassi, era o presidente do povo nesse momento. Bekerem Beavne, Im Kerem Beavne, é esse Beit HaMidrash. Rabanim Irshu, Vrabanot Yizonu. מה הבנים אינם יורשים אלא לאחר מיטת אביהם, אף בנות לא יזונו אלא לאחר מיטת האביהם. Falou Rabi Elazar ben Azariah que podemos associar as leis dos dois decretos, do Bat Banim de Hrim e o sustento das filhas. Fala Rabi Elazar ben Azariah, assim como os filhos só recebem, digamos, as 200 moedas da Ketubá da mãe, depois que o pai falece, então a mãe faleceu, depois o pai faleceu, aí eles recebem. Também as filhas têm direito de exigir sustento dos imóveis do pai depois que o pai falece. Então, a Rabi Elazar ben Azariah extrapolou os parâmetros do decreto de Ketubat Banim de Rim para o caso do sustento das filhas. Então, fala a Rabi Elazar ben Azariah, Bechad Beidina Itkon, Hano de Alfina Takana Mitakana. Ele é Amad Betri Beidina Itkon, Eche Alfina Takana Mitakana. Então, tudo bem se os dois decretos foram decretos no mesmo tribunal. Então, faz sentido dizer que os parâmetros são iguais. O decreto que favorece os filhos tem os mesmos parâmetros do decreto que favorece as filhas. Isso faz sentido. Mas se cada decreto foi decretado em tribunais diferentes, então qual a base de Rabi Elazar ben Azariah para dizer que os parâmetros de um decreto se aplicam ao outro decreto? Talvez não. Talvez cada tribunal decretou de formas diferentes. Talvez os filhos só recebem a Ketubá da mãe depois que o pai faleceu. Já as filhas têm direito de exigir sustento dos imóveis do pai mesmo que o pai está vivo. Talvez. Então, falar não deve ser disso que disse Rabi Elazar ben Azariah, que os dois decretos foram instituídos no mesmo tribunal. Então, volta a pergunta de Abai. Se é assim, a linguagem de presenteamento do decreto das filhas se aplica aos filhos também. Então, por que Rebbe não diz assim para Rabi Natan? A Mishnah em Ketubot é como Hachamim. E a linguagem de Mataná, de presente para as filhas, se aplica também aos filhos, ao resto do conjunto. E os filhos recebem essas 200 moedas da Ketubá da mãe, depois que o pai falece, como um presente também. Isso vai como o Hachamim. A pessoa pode dar de presente o que ele quiser, para quem ele quiser. Fala, Mami Mai. Não tem nenhuma prova daqui, não tem nenhuma pergunta para o que disse Levi. Dima leu lame malach betre beidina ikon. O beidina batra takun que beidina kama, que hidrotik shetakanta atakanta. Fala, Gmará, pode ser que aconteceu foi lá o seguinte. Um tribunal primeiro decretou o decreto de Ketubat Banim de Hrim. Depois, um tribunal posterior decretou o decreto do sustento das filhas. Mas quando esse tribunal posterior decretou o segundo decreto, ele deve decretar conforme os parâmetros do primeiro decreto, para que não haja conflito entre as leis. Ou seja, pode ser que cada tribunal decretou um decreto diferente. Por isso a linguagem de presenteamento do decreto das filhas não se aplica ao decreto dos filhos, de Ketubat Banim de Hrim. Por isso o Rebbe não falou assim para Rabi Natan, que a linguagem de presenteamento de um decreto se aplica ao outro. Ele não respondeu assim. Porque realmente foram dois tribunais diferentes que decretaram cada decreto. Rabi Elazar ben Azariah assim extrapolou os parâmetros de Ketubat Banim de Hrim para o caso sendo das filhas, porque esse tribunal futuro, que decretou o segundo decreto que favorece as filhas, deve decretar conforme os parâmetros do decreto original que favorece os filhos, para que não haja conflito, porque as pessoas não perguntem por que no caso dos filhos eles vão receber a Ketubá da mãe depois que o pai falece e as filhas podem se sustentar do dinheiro dos imóveis enquanto o pai está vivo. Por que essa diferença? Seria um conflito entre essas duas leis? Então, por isso, falando pela brasileira, é que os parâmetros têm que ser iguais. O tribunal futuro tem que decretar conforme os parâmetros do tribunal original, anterior. Por isso ele extrapolou e disse que nos dois casos, os filhos e as crianças são favorecidos depois que o pai falece. Então, por isso o Rebbe não tinha como responder para a Abinatã que a linguagem de presenteamento do decreto dos filhos das filhas aplicadas aos filhos, porque são dois tribunais que decretaram isso. E por isso ele falou que o texto do Gohan da Mishnah Ketubot é como o Rahamim, que os filhos recebem de presente o dinheiro da Ketubá da mãe depois que o pai falece. Continuamos. Amar avidah amar shmoy fala avidah em nome de Shmoy. Akutev kol lechassav leishto lo asa ela apotropa. Uma novidade muito grande. A pessoa diz que está dando todo o patrimônio dele para a esposa dele. Fala avidah em nome de Shmoy, se avalia que o pai não quis tirar toda a herança dos filhos e dar para a esposa. Ou seja, sim, podemos explicar o que o pai disse de outra forma, vamos explicar. Porque não é nada comum que o pai deserde os filhos dessa forma. Então fala literalmente, mas numa situação dessas, se avalia que o pai quis que a esposa seja administradora, apotropa, desse patrimônio, da herança, para que os filhos honrem a esposa do pai. Por isso deu essa honra a ela, esse cargo a ela. Mas os filhos são os donos da herança, ela está cuidando da herança. Ela vai distribuir a herança e dar para cada um quando cada um precisa. Rapidinho, essa segunda lei é clara. Também se o pai diz que o filho mais velho vai receber toda a herança, a gente vai dizer a mesma coisa. Deve ser que o pai quis que os filhos mais jovens honrem o irmão mais velho. Esse irmão mais velho é só um administrador para os outros. Bnoakatan, mas qual é a lei se o pai deixou toda a herança para um filho menor? Itmar foi ensinado, Rabbi Hanilai bar Ida Marshman falou da Brahma Shmuel. A filho Bnoakatan mutar Be'arisa. Mesmo que esse filho menor é um bebê, dá no mesmo. Vamos dizer que o pai quis dar esse cargo de administrador a esse bebê, quando ele crescer, para que os outros irmãos dele respeitem ele e tratem ele bem. Porque não faz nenhum sentido dizer que o pai quis deserdar dessa forma todos os filhos. Então essa é a regra. Quando não temos prova que o pai realmente deserdou os outros filhos, vamos dizer que isso não aconteceu. Que o pai disse que essa pessoa que recebeu a herança vai ser só o administrador para os outros, mas a herança pertence a todos os herdeiros. A partir dessa seguinte lei também é clara. Bnove acher, acher mataná, bnove apotropos. Se o pai deu a herança para um dos filhos, a gente avalia que ele é só um administrador, é só um apotropos, porque o pai quis que os outros filhos honrem ele. Mas se o pai diz que todo o patrimônio está dado a um estranho, então nesse caso esse estranho sim recebeu a posse, porque não faz nenhum sentido dizer que o pai quer que os filhos dele honrem tanto esse estranho. Então não temos outra opção a não ser dizer que realmente esse estranho recebeu de presente o patrimônio do pai. Por ambos os parentes, estou arussável, estou gruchável, mataná. Também se a pessoa diz que a noiva dele vai receber toda a herança de presente, ou a mulher que se divorciou dele vai receber, ele tem filhos, não temos escolha. Temos que dizer que esse homem quis dar de presente o patrimônio à noiva ou à divorciada. Porque não faz nenhum sentido dizer que o pai quer que os filhos honrem realmente tanto assim essa noiva dele, nem se casou com ela, ou a mulher que ele já se divorciou dela. Então se ele diz que vai dar de presente a elas, isso vai acontecer, elas vão receber posse disso. E Bailo perguntava aos anjos, Bat Etzelabani, o que acontece se a pessoa está deixando filhos e uma filha? E diz que a filha vai receber tudo de presente. Será que nesse caso também vamos dizer que ela é administradora, porque ele quer que os filhos honrem ela, por isso ele tornou ela administradora da herança? Ou será que não? Será que ela é dona de toda a herança? Veja Etzelahi, ou a pessoa que os irmãos dele deveriam herdar ele. Ele não tem nenhum filho, nem filha e nem pai. Ele diz que a esposa dele vai receber a herança dele. Será que nesse caso também a esposa é só administradora? Vamos avaliar que ele quer que os irmãos honrem essa esposa dele. Ou será que não? Será que ele é dono do patrimônio? Veixá etzer bneabá. Ou se o homem diz que a esposa vai receber toda a herança, ele tem filhos com outra esposa. Será que também nesse caso vamos dizer que ele quer que os filhos com a outra esposa honrem essa viúva, a outra esposa dele? Ou será que não? Vamos dizer que ela recebeu toda a herança e os filhos foram deserdados? Mal como ficaram. A maravilha me esmederava, fala a vida em nome de Ravina. Beculio locana. Lebar me estou, sabe estou, gruxa. Primeira opinião de Ravina é que em todos esses casos a mulher não recebeu toda a herança, é só uma administradora. Com exceção do caso que ele quer dar o patrimônio dele para a noiva dele. ou para a mulher que já se divorciou dela. Nesse caso, não tem nenhum sentido dizer que ele quer que ela seja sua administradora, porque ele quer que os filhos honrem ela. Então, a noiva ou a divorciada sim recebe posse. Mas era o caso da filha, por exemplo. Fala na vida que o pai disse que vai dar toda a herança para a filha, mas ela não vai receber toda a herança, é só administradora, porque também vamos dizer, deve ser que o pai quis que os outros filhos honrem essa filha, por isso deu esse cargo de administradora para ela. Mas a herança pertence aos filhos. Assim fala Ravina. Ravavina mishmederava, mas fala Ravavina, não me estava discutindo com Ravina. Bekulukani, em todos os casos a mulher sim recebe posse. Lebar me eisha etzel achim, ve eisha etzel bnei aba. A não ser que se trata que o homem diz que a esposa dele vai receber o patrimônio dele e os irmãos deveriam herdar ele. Nesse caso, fala Ravavina, vamos avaliar que o marido quer que os irmãos honrem essa viúva. Então, ele deu esse cargo de administradora a ela, mas ela não recebeu posse da herança. Ou num caso que ele diz que a esposa vai receber a herança, ele tem filhos com outra esposa. Nesse caso, também faz sentido dizer, fala Ravavina, que ele quer que esses filhos da outra esposa honrem essa outra esposa do falecido, essa viúva. Entendeu? Esse cargo era de administradora, mas ela não é dona da herança. Fala Ravavina, no caso da filha, essa filha sim recebeu posse da herança. Fala Ravavina, não faz sentido dizer que o pai quer que os filhos dele honrem tanto essa filha. Então se ele diz que ela recebeu a posse da herança, ela é dona da herança. Não é só uma administradora. Então a Pajuxa Laha fica como Ravavina, que no caso da filha, a filha sim adquiriu posse, os filhos não vão receber nada. Já no caso da viúva, ela é uma administradora, porque ele quer que os filhos dele com outra esposa honrem essa viúva, ou que os irmãos dele honrem essa viúva, então ela é só uma administradora, não adquiriu posse da herança. Isso fala que é uma pergunta aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver uma questão interessante. O homem diz que vai dar para a esposa dele uma terra, e ele faleceu. E ela vem cobrar a Ketubá. Será que ela tem direito de cobrar a Ketubá, sendo que ela já recebeu uma terra desse falecido? Vamos ver isso com muito mais pessoas. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.